porque ela, na verdade, nunca teve cogitação conosco. Não é a CPMF que nós estávamos falando. Nunca foi a CPMF.
Era um imposto que poderia viabilizar a redução de
impostos sobre transações que permitiria uma redução ampla, geral e restrita de outras alíquotas. Justamente porque tem uma base de tributação diferente. Então, você tem uma base que é o consumo, que vai ser o imposto de valor adicionado. Você tem uma base que é renda e patrimônio. E você tinha uma outra base que são as transações. Então, se você tiver três bases, você pode reduzir a alíquota das três. Se tiver só duas bases, você acaba com alíquotas mais altas.
A entrevista na íntegra vai ao ar no Jornal da Manhã da próxima segunda-feira. Você não pode perder. E chegamos ao fim a mais uma edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Agradeço muito a sua companhia. Desejo um excelente fim de semana.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram
tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você, joga no nosso time.
Olá, boa tarde, está começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan, sexta-feira, fim de semana chegando, com vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e cobertura total da Jovem Pan, protesto no CT corintiano, clima esquentando no Corinthians e também convocação da seleção brasileira. É sexta-feira, boa tarde, Ara.
Boa tarde, Rafael Tebas, ó, nós dois sextando de novo juntos aqui no Camisa 10 e você convidadíssimo aqui para participar do nosso programa. Porque ontem teve rodada da Sul-Americana, hoje teve convocação, no fim de semana também tem rodada do Campeonato Brasileiro e a gente atualiza tudinho aqui com você. E você pode participar lá no WhatsApp pelo 011-931-200-620 e no nosso canal no YouTube, lá no Jovem Pan Esportes. E ao meu lado, meu amigo do interior.
Opa, é nóis.
José Manuel de Barros, boa tarde.
Mas é Jeca, mas nós é Jorge. Boa tarde. Sexta-feira todo mundo animado, alegre. Por que segunda-feira não é assim também? Não é verdade? Bom, três paulistas já jogam nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo, Corinthians e Santos, né? Ficando o jogo do Palmeiras lá em Fortaleza para o domingo. E a convocação da seleção brasileira que já expõe alguns debates aí. Na data FIFA tem Corinthians e São Paulo. O pessoal já tá chiando porque o Daniel foi convocado, o Wagner não. Torcedores de Flamengo e Grêmio, especialmente os do Flamengo. Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro. Tite sempre prometeu um convocado por time, chamou dois do Flamengo e chamou dois do Grêmio também. Foram sete jogadores que atuam no Brasil.
Pois é, né? Realmente muito flamenguista, gremista, não gostou muito dessa convocação do Tite, mas é assim mesmo, né? Faz parte, o técnico tem que fazer o seu trabalho. Vamos às manchetes aqui no Camisa 10.
Retorno do Brasileirão no sábado tem Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Até o momento, pouco mais de 9 mil ingressos vendidos. Diego Pituca e Gustavo Henrique desfalcam o Peixe.
Amanhã o São Paulo enfrenta o Botafogo às 11 da manhã, buscando espantar a má fase. São quatro jogos sem vitória. E para essa partida não contará com o Pato. Além disso, convocação da seleção brasileira, Dani Alves, está na lista de desfalque o São Paulo por duas rodadas em outubro.
Clima tenso no Corinthians. Protesto pela manhã de hoje no CT Joaquim Grava. Muitos torcedores com faixas contra o elenco, contra o técnico Fábio Carilli. O clima vai esquentando no Corinthians, que tem jogo importante amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Bahia em Itaquera.
E o Palmeiras faz treino fechado para a imprensa e a STJD atende a reclamação do time paulista.
Vamos então à janela comercial e já voltamos aqui no Camisa 10. Fique ligado, hein? Tem muita informação.
Camisa 10.
Estamos de volta aqui no Camisa 10, né? Seleção brasileira, convocação do técnico Tite, enfim, amistosos pela frente, Senegal, né? Tem Senegal, tem Nigéria. E eu vejo aqui, Zé, muitas mensagens chegando no nosso canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes, né? Esportes com S de Espímpolo. Mande a sua mensagem, mas com tranquilidade, com serenidade, elegância, mande a sua mensagem. Rodrigo Viga tá na área. Seleção brasileira, sempre com reverência. Rodrigo Viga vem aí. Boa tarde, Viga.
Gostou do bonitão ou não?
Pô, eu gostei bastante, Viga.
É, só a mamãe chama você de bonitão, não, tá certo. Deixa eu te dizer, cara. Eu achei que houve uma evolução na lista do Tite em relação àquela chamada, aquele chamamento para os amistosos contra Colômbia e Peru. Eu, particularmente, nunca vi futebol para a seleção brasileira, o zagueiro Samir, por exemplo. O Jorge jogou aqui no Flamengo, está no Santos, é um bom jogador, mas talvez não seja ainda de nível de seleção brasileira. Agora, o técnico Tite, rapaz, já está levando pedrada e burdoada, né? Porque você sabe que ele vai, entre aspas, desfalcar clubes que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Chamou sete jogadores que atuam no futebol nacional. Sincero, honestamente, tá? Eu não me lembro a última vez que sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados, né? Acho que não deixa de ser uma novidade esse contingente, esse número. E tem, por exemplo, dois jogadores do Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro entre os convocados, o Rodrigo Caio e também o Gabriel Barbosa, vulgarmente conhecido como Gabigol, dois do Grêmio. O Grêmio está sempre na parada, sempre lutando, é um time muito competente, dirigido pelo Renato Portaluppi, o Matheus Henrique, o Mateuzinho, talvez a grande novidade, né? E tem também o Everton Cebolinha, que é figura carimbada, tem ainda o Daniel Alves, que foi chamado para a lateral direita, tem o Santos, o goleiro campeão do Atlético do Paraná, além do Everton, goleiro do Palmeiras. A turma do Flamengo, a torcida do Flamengo está furibunda, mas o técnico Tite disse que está convocando pela competência e porque é preciso ter bom senso e olhar também o lado, né? Aquilo que quer o jogador. Ele disse que, chamando esses atletas que atuam no futebol brasileiro, ele dorme de cabeça tranquila, coloca a cabeça tranquilamente no travesseiro. Agora, que já está sendo cornetado, que vai tomar muita burdoada o técnico Tite, vai. Ele mesmo citou um exemplo que, quando chegava no Maracanã, antes de chamar o Gabriel Barbosa, a torcida, Tite, chama o Barbosa, chama o Gabigol, coisa e tal. Agora, nessa fase impressionante do Gabriel Barbosa, do Gabigol, a torcida já estava, pelo amor de Deus, não chame o Gabriel Barbosa. O que que acontece? Os jogadores dos times que atuam aqui no Brasil vão desfalcar as suas equipes por duas rodadas, porque os amistosos contra Senegal e Nigéria, eles são lá no Cachaprego, lá em Singapura, né? Enfim, longe para até o fuso horário, tem que fazer escala em Dubai, não é uma viagem fácil, não é uma viagem tranquila. Vamos à lista aí, meu camarada. Goleiros, Ederson do City, né? O Santos do Atlético do Paraná e o Everton com W, né? Do Palmeiras, laterais direitos, Daniel Alves e Danilo. Para a esquerda, Alexandre, o Renan Lodi, outra novidade, né? Ex-jogador do Atlético do Paraná, hoje defendendo as cores do Atlético de Madrid. Para o Milo de Zaga, Éder Militão, Rodrigo Caio e os dois do PSG, o Thiago Silva e o Marquinhos. Para o meio de campo, velhos conhecidos, Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá e também o Felipe Coutinho, além do Matheus Henrique, vulgarmente conhecido como Mateuzinho, lá para o comando de ataque. Everton, Firmino, os dois Gabriéis, vamos chamar assim, né? Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus, que voltou depois de cumprir suspensão. Richarlison e o menino Neymar. Algumas novidades nessa lista do técnico Tite, o goleiro Santos, o Matheus Henrique, entre outras personalidades e nomes. E o técnico Tite fala da oportunidade que está dando para esses, entre comillas, né? Entre aspas, novatos na seleção brasileira. Vamos acompanhar.
Eu vi uma manifestação do Gabriel Barbosa e ele colocando assim, o quanto de orgulho e de expectativa estar na seleção brasileira. Então a gente procurou ter bom senso, mas também dar oportunidade aos atletas que vêm merecendo essa. No meu entender, vem merecendo. Então é justo que se coloque e que traga dentro da seleção brasileira, porque agora é o período de preparação. Agora, no momento, vai chegar nas competições de eliminatórias. Foram três oficiais que nós tivemos, né, Cláudio? Eliminatórias, se corrijo, Copa do Mundo,
Copa América.
E Copa América. E para formar essa equipe final da Copa América, tu tem que oportunizar. E para mim, com os problemas que aconteceram na convocação final, principalmente do Neymar, nós tivemos a oportunidade de formatar e de ter David Neres, de ter Cebolinha, e de ter outro, Richarlison, que nessas oportunidades eles se afirmaram. E deram uma contribuição muito grande para ser campeão da Copa América.
Aí o Tite, que já está tomando burdoada, cornetada e muito mais, viu, Bonitão?
Pois é, né, Viga? Realmente, alguns criticam o técnico Tite da Seleção Brasileira, mas eu tô com você nessa, Viga. Achei que o professor Tite foi bem nessa convocação, pelo menos em relação à última. Alguns flamenguistas não estão gostando muito e tal, né, porque foi chamado o Gabigol, vai desfalcar o Flamengo em algumas rodadas. Yara Oliveira, e a Seleção Brasileira, gostou da convocação, Yara?
Gostei, né? Só não tão que o Daniel Alves vai desfalcar o São Paulo no Clássico, né? E aí, José Manuel, gostou?
Eu concordo com o Viga, Yara, que a convocação da Seleção Brasileira, essa convocação foi melhor do que a anterior. Só que tem uma coisa que não bate: interesse da CBF ou do Tite na seleção. Ele quer fazer o trabalho dele, quer realizar as experiências que ele precisa, pensando nas eliminatórias e na Copa América do ano que vem, e o interesse dos clubes. Já que o Campeonato Brasileiro não para para a data FIFA, e nem sei se devia parar mesmo para amistoso desse tipo em Singapura, né? A Seleção Brasileira, inclusive, foi um assunto que eu achei legal na entrevista do Tite, porque que não joga contra o europeu? Aí eles deixaram vazar que o Brasil tentou a Alemanha disse não. O Brasil tentou a Dinamarca, disse não, né? Que não era o adversário que eles queriam enfrentar. Mas será que é porque o Brasil tem que jogar em Singapura, porque vendeu esses jogos amistosos para a empresa, e essas seleções não querem ir para Singapura? Não sei, são colocações. Talvez se o Brasil se dispusesse a olhar para o lado técnico e não financeiro, né, pudesse ir para a Europa, esses jogos seriam realizados, essas partidas seriam realizadas, e aí no campo da Dinamarca, lá na Dinamarca, ou até mesmo na Alemanha. E sobre a convocação, a chiadeira maior em relação ao corintiano, por exemplo, que ele chamou o Daniel Alves e não chamou o Fagner, chamou o Danilo. poderia chamar um outro lateral e não o Daniel Alves. O que, que vai acrescentar o Daniel Alves nesses dois amistosos? Né? Se é pro Tite conhecer, já tá cansado de conhecê-lo. No Grêmio que perde dois jogadores, o que, que acrescenta levar o Everton de novo? Acho o Matheus Henrique uma bela convocação, como o Renan Lodi também e outros jogadores. Enfim, se a gente passar pela convocação, jogadores que foram chamados, o Flamengo, dois foram convocados. O Tite já conhece o Gabriel Barbosa. Quer levar o Rodrigo Caio? Escolhe um dos dois. Não precisava ter levado os dois.
Vamos ver agora como se saem, né? Hora do timão aqui no Camisa 10. Rafael Tebas com todas as informações.
Pois é, né, Yara? O Corinthians está num momento um pouco mais complicado. O clima tenso no Corinthians. Hoje pela manhã um protesto no CT Joaquim Grava. Alguns torcedores foram ao CT corintiano, levaram faixas contra o elenco, faixas contra principalmente o técnico Fábio Carille. Chamaram de retranqueiro o técnico corintiano. E nós temos as imagens aqui no Camisa 10, para você que acompanha no canal do YouTube, com áudio e imagem também, o protesto do torcedor corintiano. Vamos lá. Se não jogar com raça, o couro vai comer. Olelê, se não jogar com raça, o couro vai comer. Que foi o que disseram alguns torcedores do Corinthians no CT Joaquim Grava. Cobrando, portanto, raça do elenco corintiano. Que amanhã tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Bahia em Itaquera. Tendência de um time alternativo, justamente porque na próxima quarta-feira tem jogo pela Copa Sul-Americana. O Júnior Urso tomou 3 cartões amarelos, já está fora do jogo. O Avelar e o Manuel devem ser preservados. E o Corinthians com um time alternativo. Então, o centroavante Wagner Love falou sobre esse momento, a pressão do elenco corintiano para enfrentar dois jogos consecutivos de muita importância nessa temporada. Daqui a pouquinho, então, o Wagner Love aqui no Camisa 10, centroavante corintiano, falou muito sobre esse momento corintiano de muita pressão com o elenco corintiano. Próxima quarta-feira tem o Del Valle pela frente no Equador, em Quito, altitude pela frente, então vai ser muito complicado para o Corinthians avançar. José Manuel de Barros, né? Esse momento do Corinthians com o protesto da torcida foi adequado nesse momento ou não foi, enfim, queria a sua avaliação, Zé.
Esse trecho aí, o canto da torcida, tá mais dentro daquilo que tradicionalmente o torcedor faz. Vai lá, pede raça, pede sangue na veia, essa coisa toda, tá mais com cara. Agora tinha faixa lá, cobrando um time mais ofensivo, chamando o Carille de retranqueiro. Aí já é uma novidade, né? Em protesto, a torcida cobrando taticamente a equipe. Isso é novidade pra mim.
São mais intelectuais os protestos. São,
não, ficou chique o negócio.
Torcedor tá melhorando, né? Vamos falar de surf agora? Falar do Medina, que tá rolando mais uma etapa da WSL e o Medina tá liderando nesse momento na etapa de Surf French, que é a piscina de ondas. E ele é o atual campeão, e ontem ele conquistou a maior nota do dia, que foi 9.0. Vamos conferir. Bottom of leaderboard. Here comes the ride for Medina.
Aí, ó, dá pra você acompanhar pelo canal do YouTube, ele faz umas manobras muito interessantes, pega o tubo por ali também, enfim, né, o Diogo Mesquita, que conhece muito de surf, ele tá falando aqui, ó, ondas rasgadas, ele tá no meio das ondas, o Medina é muito bom, realmente, e essa temporada, esse circuito mundial tem uma etapa especificamente com as piscinas de ondas, né, porque no próximo ano tem Olimpíadas em Tóquio, aí vai ser tudo com piscinas, obviamente, né, então muito legal. Gabriel Medina, aqui pro ouvinte da Pan ficar ciente, ó, é o primeiro colocado nesse momento no Mundial, tem 62 mil pontos, na segunda colocação o Julian Wilson, que é australiano. Então Medina tá muito bem, né, Yara?
Muito bem, a gente segue acompanhando aqui no Camisa 10, mais conquistas do Medina. Agora vamos falar do tricolor paulista? Giovanni Chacon aqui pra falar do jogo do fim de semana. Olá, tudo bem?
Um abraço pra você, abraço pro Rafael Tebas,
abraço
José Manuel de Barros, pessoal ligado aqui no Camisa 10, São Paulo e Botafogo, jogo fora de casa, 11 horas da manhã no estádio Nilton Santos, compromisso importante para o São Paulo, que tá uma sequência ruim de jogos, né? São 4 jogos sem vitória, 2 empates e 2 derrotas. Derrotas para Vasco e para o Internacional, empates para contra o Grêmio e contra o CSA, esses dois jogos em casa. O que o torcedor fica ainda mais injuriado, né? Com esses empates, ainda mais empatando em casa. Fala, Tebas.
Não, injuriado me lembrou a música do Chico Buarque, mas segue.
Que beleza. Você gostou da
referência?
Boa, injuriado. Continuando, quem tá injuriado, Tebas, é o Pato. O Pato não joga, seria a primeira partida aí do São Paulo em toda essa temporada do Campeonato Brasileiro, que teria todos os jogadores à disposição. Só que o Pato sentiu o estiramento e vai ficar de fora pra essa partida. E para esse jogo contra o Botafogo fora de casa. Temos uma provável escalação, vamos acompanhar também com imagem para quem estiver acompanhando no YouTube. Escalação com o Volpi no gol, aí a zaga Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo. Essa é a zaga muito provável do São Paulo. Volpi então no gol, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Tietê, Lisiero e o Dani Alves, camisa 10, jogando lá na frente, na posição do Hernanes, é o mais provável. E aí o trio de ataque, Antony, Everton e Pablo, essa é a provável equipe do São Paulo para essa partida. Dani Alves, ele falou que quer jogar mais à frente, quer, se não necessariamente com a posição do camisa 10, jogar com uma posição que pelo menos a bola passe mais por ele, né? E vai ficar de fora, porque foi convocado pela seleção brasileira, o Rodrigo Viga falou agora há pouco, amistosos contra Senegal e Nigéria, vai perder dois jogos importantes pelo tricolor. Camisa 10 vai desfalcar então o São Paulo nessas duas partidas, 24ª rodada contra o Bahia, e aí importante, jogo contra o Corinthians no clássico na 25ª rodada no Morumbi, então dois jogos importantes. Além dele, o Antony, que foi para a seleção olímpica também convocado, amistosos realizados no Recife, mesmo sendo no Brasil, não tem chance dele atuar em alguma partida do São Paulo, então também está fora. Então Antony, Dani Alves das duas partidas, protesto nas redes sociais, você elogiou o Tite, o Rafael Tebas, a torcida do São Paulo ficou brava. Por quê? Nenhum do Corinthians convocado, certo? Nenhum do Corinthians, além do, só o Pedrinho que foi convocado para a seleção olímpica. E aí, no São Paulo, o Dani Alves e o Antony desfalcam exatamente contra o Corinthians, que é a antiga equipe do Tite. Então, nas redes sociais, muito protesto falando que estaria favorecendo.
Pois é, né? Então, muitos são paulinos irritados aí com o técnico Tite. Yara Oliveira, né? Você levantou a mão aí. O que aconteceu, Yara?
Falar do Ibra?
Nossa, eu sou fã demais do Ibra. Nossa Porque senhora.
Todos tentam encostar nele, mas ninguém consegue, Tebas. Vamos conferir, então.
Vamos lá. Ibrahimovic, né? Joga muito.
Eita.
Olha só, o pessoal entrando no gramado, é isso? Olha só que interessante. O pessoal entrando no gramado.
A natureza cuida, né?
Impressionante, né? Os seguranças foram ali ajudar. O Ibra é impressionante, realmente, né? Sensacional, Ibrahimovic. Jogava
sem
muito,
se mover,
né?
Muito. Joga muito ainda, né? Sem se mover, ninguém tocou nele.
É, impressionante.
Tranquilinho, um escorregou, outro não sei o quê. Ninguém conseguiu encostar no Ibra.
Sensacional. Agora é a hora do Palmeiras aqui no Camisa 10 com a Yara Oliveira.
Vamos falar do Palmeiras, que treinou hoje com os portões fechados à imprensa. Os repórteres só conseguiram ver um pouquinho do aquecimento. Que joga no fim de semana contra o Fortaleza, lá no Castelão. E a dúvida para essa semana era saber quem que Mano vai colocar no lugar de Dudu. Mas ele deixou claro que será Zé Rafael ou Carlos Eduardo, mas ainda não sabemos. Ele falou também o que espera desse segundo turno que se inicia agora. Vamos conferir.
O segundo turno tende sempre a ser mais difícil do que o primeiro. Você passa a jogar coisas mais objetivas, né? Quem tá nas últimas colocações começa a jogar para não ser rebaixado e os jogos ganham uma condição mais dramática, mais disputada, porque ninguém quer ser rebaixado. Começa a se definir quem luta pelo título e aí começa a ver o título mais próximo e também a disputa passa a ser mais acirrada. Então, é outro momento. Se os resultados podem ser o mesmo do primeiro turno, vai depender da nossa capacidade de ganhar jogos numa sequência como foi feita no primeiro turno. Mas respeitando todo mundo, né? Não pode se basear naquilo que você já conseguiu. Você tem que trabalhar para conseguir novamente aquilo que foi feito. E é isso que nós estamos fazendo.
Então o Palmeiras no fim de semana vem com a seguinte escalação, uma provável, né? Com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Zé Rafael ou Carlos Eduardo, Luiz Adriano e William. E sobre aquela polêmica sobre os ingressos que o Fortaleza estavam cobrando para o setor visitante no jogo lá no Castelão, foi decidido assim, o STJD aceitou a reclamação do Palmeiras e o Fortaleza, por sua vez, não gostou muito, reclamou e encerrou a venda dos ingressos. Então, assim, tem 3 mil palmeirenses que compraram esses ingressos. Essas pessoas vão entrar no estádio, vão assistir o jogo, mas também não podem mais comprar ingressos. São 3 mil visitantes que vão constar lá na Arena Castelão no domingo, às 4 horas da tarde, para acompanhar Palmeiras e Fortaleza pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Que confusão isso, né? Inacreditável. Zé Manuel, né? Você concorda com o Mano? O campeonato vai passando e vai ficando mais difícil ao longo do campeonato, Zé?
Vai sim, é verdade. Vira um drama para as equipes que estão brigando para não cair. Agora, sobre a dúvida, não sei para quê. Foi o Zé Rafael, né? Eu não tô vendo os treinos, mas por jogos, Zé Rafael sem dúvida. E lamento, né? Acho que o palmeirense Fortaleza havendo espaço, tinha o direito de ver o Palmeiras jogar em Fortaleza.
Olha só, Alex Rufo vem aí, né? Com sempre é muita elegância, enfim, sempre muito charmoso. Alex Rufo, Fórmula 1 aqui no Camisa 10. Fala, Alex!
Alguns de nossos grandes ídolos do esporte tiveram suas carreiras mais valorizadas no exterior do que aqui no Brasil. Esse é o caso da bailarina do tênis, Maria Esther Bueno, grande vencedora de 4 Grand Slams, 3 Wimbledon, 4 US Open, o heptacampeão mundial de vela e maior medalhista olímpico brasileiro, Robert Scheidt, e também Rodrigo Pessoa, campeão olímpico e tricampeão mundial de pismo, e outros não menos injustiçados. Como exceção à regra de que santo de casa não faz milagre, temos dois dos nossos maiores esportistas nacionais com reconhecimento aqui no Brasil e no exterior, o Rei Pelé e Ayrton Senna. Desde o dia 1º de maio desse ano, o circuito de Imola na Itália presta homenagens ao nosso tricampeão mundial de Fórmula 1 pelos 25 anos do seu acidente fatal na curva Tamburello. Nessa semana, a maior dessas homenagens teve início, maior mesmo, com o mural gigante do artista plástico brasileiro Eduardo Cobra, conhecido por suas obras na cidade de São Paulo e também na Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, Grécia, Suécia e Polônia. Cobra foi o convidado de honra para participar do Festival Urbano Restart, com a pintura da fachada do Museu Queco Costa, a poucos metros da antiga curva Tamburello, no autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola. Um sistema de gruas e guindastes foi montado na entrada principal do museu para que o artista pudesse realizar a sua obra. O brasileiro Eduardo Cobra é conhecido no Brasil e no mundo como o gigante dos murais. A combinação de técnicas inéditas e bem peculiares lhe consagrou globalmente como um dos artistas mais requisitados do mundo. Cobra é fã do Ayrton Senna e já fez mais de 10 murais que retratam o tricampeão mundial de Fórmula 1. A Jovem Pan teve a oportunidade de acompanhar sua mais nova pintura com exclusividade desde os primeiros traços, passando pelo processo de base até o acabamento final com a imagem totalmente colorida como parte do festival, que tem como objetivo principal regenerar áreas de Imola através da arte de rua e da cultura urbana. A obra de 21 metros de comprimento e 7 de altura é um justo tributo para o campeão brasileiro, conforme explica Eric Lanzoni, diretor da região Imola Faenza. O sol já se põe aqui no autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, enquanto Cobra realiza sua obra na fachada do museu, bem ao lado da curva Tamburello, onde ocorreu o acidente fatal de Ayrton Senna.